A gente tem que começar esse episódio primeiro tentando entender o que vai ser esse podcast, porque eu não entendi ainda se você quer um podcast seu trocando ideia, se você quer gravar isso pro meu, o que você quer fazer? O que você quer da sua vida, Thiago?
Todas as vezes que a gente for, que eu falar pra você, tô suave, Mano, se você tiver alguma coisa pra falar de comédia e quiser minha companhia pra trocar uma ideia, é isso, mano. Pode ser até uma pauta sua aí que você tá trocando ideia e pode ter minha pessoa pra isso. Eu tô exercitando fazer podcast, tá ligado? Porque se der tarde eu vou lançar o da Vents, então eu já tenho que estar mais afiado pra fazer. Então por isso que eu tô me colocando à disposição pra te ajudar a fazer qualquer coisa aí.
Não, demorou. Vambora. Well, Miss Muffet sat on a tuffet. Eating her curds and whey. Long came a spidey, sat down beside her, said, hey, what's in the bowl, bitch? Ow! Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast comédia favorito, eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball Bitch, e eu já não aguento mais gravar com esse cara, mas ele insiste, todas as vezes fica me ligando, me enchendo o saco pra gravar junto. Vocês já conhecem, é o Thiago Ventura, fala aí, meu.
Cala a boca, maluco, primeiro de tudo, cala a sua boca, você acha que eu tenho medo de você, ladrão? Vai, só porque você pula sua cordinha. Ai, eu sou o Luan do podcast, eu pulo minha cordinha.
Bom, tranquilo. Agora, eu já quero anunciar para vocês, esse aqui vai ser um novo segmento que pode virar um piloto, que pode virar outra coisa, mas é basicamente, o Thiago me mandou mensagem, a gente trocou uma ideia esses tempos atrás, até a gente gravou recentemente, e a ideia é trocar ideia sobre várias coisas de comédia, principalmente nesse momento aí que as coisas estão voltando a esquentar, e o senhor voltou para os palcos, né? Conta pra gente como foi o momento de pisar no palco de novo depois de tanto tempo.
Muito brabo, foi realmente muito brabo mesmo. Eu fui lá no Hilários São Paulo, tá ligado, aqui SP. Puta, mano, eu tava muito receoso por conta das normas de segurança, etc. Só que o Hilários tá fazendo uma parada da hora lá. E aí eu vi que a galera que tava com medo de, por causa de pandemia, essas coisas tava saindo. E aí eu falei, tá, vamos ver então como é que tá lá, que eu... Era meio que ali da galera dos cuzão ainda de fazer show. Não fui nem fazer drive-in ainda, tá ligado? E aí cheguei lá, tava da hora. Quando eu pisei no palco, Luan, são 6 meses, né, truta? São 6 meses. E quando eu pisei no palco, eu jurei que eu tava prontinho pra fazer que nem eu fazia antigamente, sabia, Luan? Nossa, cara. Eu acho que eu subi no palco tipo como se eu fosse aquela bicicleta. Sabe aquela bicicleta que ela tá parada 6 meses? Que aí você pega, você vê ela e você fala, não, eu sempre soube andar de bicicleta, porra. Primeira pedalada que ela dá errada, já escapa a corrente, o ar já vai pro lado. Exatamente isso que aconteceu. Eu sou aquela corrente que escapou, tá ligado? Eu entrei no palco muito confiante de falando, eu sempre andei de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta, moleque, a primeira passada errada, capotei de bike, caí de cabeça. Foi muito ruim.
Caralho, meu. Teve muita galera que eu troquei ideia já que voltou essas últimas semanas, falaram a mesma coisa, cara, tá enferrujadaço, é difícil, o time não entra.
Então, mas empolga. É, mas empolga, tá ligado? Mas empolga mesmo. Porque o ponto é, sempre que a gente entra no palco, a gente tem a plena certeza que a gente vai fazer o bagulho depois de você fazer um tempo. Por quê? Porque eu já tenho a maioria das peras testadas que eu vou pro ano que vem, tá ligado, Luan? Então eu entro, por mais que seja um set novo, já é um fluxo de criação que já tá contínuo há muito tempo. Quando eu perdi essa continuidade, moleque, primeiro de tudo, me bateu uma insegurança. Que eu já tô acostumado a fazer no flow tem um tempo, tá ligado? Já tem os gatilhos que eu domino, eu entro com o tema mais ou menos que eu quero falar na cabeça, e o que sair daquela noite de teste, eu vou e começo a escrever em cima. E aí, cara, eu achei que dava pra fazer no flow, não deu, e eu comecei a ficar desesperado. E é impressionante o quanto que você perde a linha quando você se desespera fazendo stand-up. Aqueles 3 minutos que você achou que estava com passada larga, fica uma correria de 20 segundos, rapaz. Você começa a dar as piadas que você achava que era média, você percebe que ela estava fraca ainda. A pessoa, cara, é exatamente um carro que está descendo a ladeira e está despedaçando, vai sair numa roda para o lado. Nossa, Luan, desesperador, Luan, desesperador. Minha mão suava. Eu ficava pensando assim: caralho, mano, será que eu desaprendi a fazer essa porra? E aí eu lembro que eu tava fazendo um set falando sobre as coisas que a minha mãe desrespeitava do Covid, tá ligado? Porque minha mãe, ela não respeita o Covid real, assim. Tipo, a primeira parte que eu escrevi de piada foi quando eu mandei a mensagem pra ela, falei: mãe, a senhora tá se cuidando do Covid? Ela falou: só tô dando umas voltinhas, tá ligado? Tipo, ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí real pro Covid, tá ligado, irmão? E aí, por mais que ela tenha medo, às vezes essas atitudes de sempre estar tá saindo me deixava meio preocupado com a minha mãe, porque eu deixava de ver minha mãe por conta do Covid, só que aí do nada ela apareceu na minha casa de ônibus. Eu falei: mano, quer saber? Então eu vou falar sobre essa falta de respeito. Moleque, eu tinha plena certeza que tava boas piadas. Eu tinha plena certeza que tava boas piadas. Não tava nem um pouco boas piadas. Isso me deixou muito, muito chocado, porque fazia muito tempo que a gente não fazia um show ruim, tá ligado? Porque, cara, primeiro de tudo, eu fui num show que era de surpresa, tá ligado? Geralmente, quando eu tô fazendo um show há tanto tempo, que as pessoas vão já pra entrar na minha vibe, já sabendo de tudo, tá ligado? Cara, quando eu fiz o show e eu fui mal, e eu percebi que eu tava meio deu uma enferrujada mesmo. Caralho, eu voltei com o dobro de pau duro, tá ligado, parça? Eu tô muito a fim de fazer stand-up, moleque. Você não tem noção. Reacendeu uma chama no meu coração que eu acho que eu amo duas vezes mais o bagulho agora, tá ligado? Porque não é possível que eu vou ir mal de novo. E se eu for mal de novo, vai, mano. Nossa senhora. Olha como é bom fazer stand-up, cara. Mesmo me fudendo. Porque eu me fudi, não. Eu me fudi. Sabe quando você sabe que você se fudeu? Quando você pergunta pra uma pessoa muito gentil e ela fala que sua apresentação foi fofa.
Foi fofo, foi foda.
O que você achou? Foi ruim, né? Ai, amigo, achei que você foi fofo. Falei, ai, gentil
Aí
demais,
fudeu.
né? A pessoa que não quer te colocar mais pra baixo.
Aí fudeu. Mas esse que é uma parada que acho que todo comediante tem, que é um pouco desse masoquismo, né? De você ir, o negócio dá errado e você voltar. E dá errado de novo, você volta, e você volta, e você volta. É uma coisa muito bizarra. Mas eu acho que todos os comediantes vão passar por esse período de readaptação. Acho que ninguém voltou
Com
destruindo,
certeza.
né?
É, não, o Luca Mendes está muito bem. O Luca Mendes está muito bem. O Luca Mendes realmente ele está muito bem. Eu percebo que ele está bastante confiante com relação ao texto novo dele. E eu vejo que ele é a pessoa que voltou antes assim tentar fazer algumas coisas, tá ligado? Então eu tô. Tipo, pelo menos tem um do Jokes, assim, que eu tô, tipo, confiante, tá ligado? Falo, caralho, é isso aí, porra. E no Quatro Amigos tem o Afonso, né, mano? Então, puta que pariu, eu tô, tipo, assim, boa, pelo menos a galera tá segurando as pontas, tá
É,
ligado?
eu tô lesionado, mas o time tá jogando. Vambora.
É, mano, parece que eu zoei o joelho, tá ligado? E eu tô voltando de contusão. Ô, Luan, deixa eu liberar a risada do Bruno Romano aqui, porque o Bruno Romano tá doido pra rir e ele não quer ficar atrapalhando o podcast. O Bruno Romano, meu amigo, tá aqui fumando negócio comigo, tá trocando
É,
ideia comigo, tá escutando a
deixa eu só te
gente.
corrigir,
Então.
nosso amigo, tá? Que eu já.
Ah, você não é amigo dele, não, cara. Você nunca foi no meu podcast, o Luan já foi no meu podcast, cara. Eu acho que vocês são mais amigos do que eu achei que vocês
Toma
fossem.
essa. Eu fui falar de negócios lá no podcast do Bruno Romano. Vesti meu terninho, coloquei gravata.
Esses dias eu fui no podcast do Primo Rico, fiquei 3 horas com aquele maluco falando.
É, cara, eu quero ouvir esse episódio. Até agora eu não vi se saiu, se vai sair. Acho que o Afonso gravou com ele também, né?
Saiu 2 horas e 44, né? Acho que isso, 2 horas e pouco,
Ah,
mano. Muita coisa.
preciso ouvir. Mas vocês falaram do quê no podcast?
Mano, a gente tava trocando uma ideia sobre, obviamente, sobre negócios, né, mano? E falamos sobre eventos, falamos sobre o mundo da comédia, planejamento para entrar, se eu tinha me planejado, porque já tenho, por conta de eu ter escrito no estatuto que eu tenho sobre as coisas que eu aprendi na faculdade e no próprio Banco Bradesco, a gente ficou falando sobre essas coisas chatas do cara ali que não envolve a comédia que a gente ama.
Ele era nosso amigo gerente de banco, né? Porra, tem uns bagulho pra falar sobre finanças.
É. Não, mas eu falei um bagulho muito louco lá, tá ligado? Eu falei um bagulho muito louco sobre título de capitalização, o quanto que as pessoas tinham que tomar cuidado, tá ligado? Foi maneiro, foi da hora conversar. Geralmente, como eu tô falando pra você, né, mano? Eu tô tentando estudar podcast porque a gente vai lançar um no canal da Ventes em breve. Eu tô achando curioso, mano. Por isso que eu tô sempre mais ativo no bagulho.
Eu tava rindo aqui, ele falou que eu tava segurando pra rir, porque eu fiz o Hilário São Paulo no dia que o Afonso e o Luca fizeram o Hilário ABC, e depois a gente saiu pra comer, e os três estavam assim, eu quero mais dessa porra.
É isso.
Aonde tá aberto? Onde que dá pra fazer? Me dá as datas, quem que tá fazendo? Sabe, tipo, já começando a querer voltar, porque, cara, é impressionante como realmente, assim, você entra perdidaço no
Perdidaço.
começo, assim, mas, tipo, depois de uns alguns minutos você meio que volta a entender, mas ainda muito sem timing, que é uma beleza.
Caralho, mano, e eu pedi pro Nil ainda. Eu falei, por favor, Nil. Ô, Nil, por favor, Nil. Não me anuncia lá em cima, não, Nil. Por favor, truta. Fala assim, porque tem muito esse bagulho, tá ligado? Todas as vezes.
Vocês não sabem quem tá aqui! Vocês não vão acreditar! E a galera, uou!
Cara, eu aprendi isso com a
Pra
Mel
ser uma
Maher.
responsa, graças a Deus.
Minha querida brother Mel Maher me ensinou isso. Nunca levante a expectativa, truta. Nunca. Teve um dia que eu fui anunciar a Mel Maher e eu cheguei e falei assim, ó. Pra mim, uma das melhores comediantes que o nosso país já fez, tá ligado,
É isso,
truta? Mano, falei isso, tá
cara. Vou com
ligado?
as costas leves, né?
Moleque, porque assim, eu sempre admirei pra caralho, tá ligado? O punch da
Nossa.
Mel. Eu sempre achei ela refinada, tá ligado, ladrão? Fazer umas piadas que eu achava da hora mesmo. E aí, quando eu falei isso, ela entrou aí, foi muito bem, foi muito bem. Ela depois desceu e falou assim: porra, tio, eu ia testar as piadas. Aí eu já tava insegura. Quando você falou que eu era. Aí eu não consegui testar. Aí eu falei: puta que pariu, ainda bem que eu aprendi a pedir desculpa pra caralho. Aprendi, né, mano? Gosto pra caralho de escutar, principalmente as pessoas que têm mais experiência. E aí peguei, mano, falei pro Nil: Nil, não me anuncia, truta. Tipo assim, chega e fala assim: galera, ele faz muito tempo que eu não sobe no palco, queria que você recebesse pra fazer alguns minutinhos aí, meu mano Thiago Ventura. Tava ótimo, mano. O Nil me anuncia assim, ó, juro pra você. O Nil me anuncia assim, ó. Mano, tava lá no camarim, aí chegou um amigo meu e falou: carai, cuzão, na moral, na moral. Começou a falar do meu jeito, cara. A galera começou a berrar, Luan. A galera começou a gritar, truta. Aê! Porra! Ainda bem que eu vim hoje. Só que aí quando você assume a postura, tu tem que ter as piadas, tá ligado? Pra assumir a postura. E aí, mano, eu não tinha as piadas, foi triste.
Tá vendo, mano? É, tem umas partes boas de não ser tão conhecido. Eu entro meio que sem essa resposta aí, tá ligado?
Mas, cara, essa é uma parada que o Seinfeld fala isso, que você nunca deve fazer isso de colocar a pessoa lá no alto, porque no momento que você fala, vem aí o maior comediante do mundo, ele, a plateia fecha o braço e fala: ah, é mesmo? É o melhor? Vamos ver se você é o melhor mesmo, então. Entra aí, vamos ver se
É,
você é o fera mesmo.
gostaria de ver se esse cara é o brabo,
É,
né?
não.
Você que é o homem, você que é o homem.
É, mas ao mesmo tempo tem comediante que gosta dessa pressão, né, cara? Quando você assiste os DVDs do Russell Peters, que tem até especial na Netflix e tal, ele na época que ele era realmente um cara gigantesco, o cara que anunciava ele era, tipo, senhoras e senhores, o maior comediante do mundo, Russell Peters, ele entrava com dois DJ arregaçando, porra. Aí, porque o cara tem essa, gosta dessa pressão, né, cara?
É, então, mas eu tive a felicidade de assistir o show ao vivo do Dave Chappelle de 2020, tá ligado? Antes da pandemia. E aí ele tem um DJ também, tá ligado? E na hora que eles vão anunciar, eles falam assim: senhoras e senhores, vocês não estão num show normal, vocês estão no show do Dave Chappelle. Então, senhoras e senhores, todo mundo de pé para receber a lenda. Mr. Dave fucking Chappelle! Aí eu já tava chorando essa hora já, tá ligado? E aí foi muito bravo. E aí. Eu acho muito, muito foda, porque eu acho da hora isso, porque engrandece a profissão, mas eu não sei o quanto que a pessoa se sente confortável, tá ligado? Tipo, nesse dia eu não tava nem um pouco confortável para ser chamado como um cara que ia arrebentar, tá ligado? Mas o Neil é muito gente boa. Obviamente que ele fez porque seria maneiro até pra noite, tá ligado? Fazer uma parada assim porque estavam filmando e etc. Mas, caralho, eu fiquei muito tímido, mano, de verdade.
Não, é foda. Mas você puxou um gancho aqui que eu acho que vale a pena de comentar. Eu quero fazer primeiro uma observação que o Dave Chappelle tá fazendo os shows lá em Yellow Springs, lá em Ohio, perto da casa dele. E ele colocou à venda a jaqueta que você comprou quando você foi no show dele, hein? E vou te falar, viu? Thiago Ventura deu certo na vida mesmo, porque a jaqueta é um pouquinho cara, viu? Não é. Se vocês acham que a jaqueta é cara, três vezes o que vocês estão achando. Deu
Não,
certo
quanto
mesmo
que
esse
tá no site?
menino.
Quanto que tá no site? Quanto que tá no
700
site?
dólares.
Tá US$ 700. Pois é, mano, eu paguei 395 no show.
De euro, na, no caso. Você comprou na Europa, né?
É, eu comprei em Londres. Eu peguei, paguei
É,
395.
tá um pouquinho. Você pegou na
Acho que o cara
promoção,
falou
pegou na
comigo.
pechincha aí, ó.
Peguei na pechincha o bagulho de uns mil e pouco, ladrão. Mas eu vou falar um
Não,
bagulho pra você.
vale a pena, pô.
É, esse dia, não, nem por valer a pena não, tá ligado? Esses dias eu aprendi uma parada com meu sobrinho, entende? Quando eu vi o preço, eu tenho aquilo que é o show do Afonso Padilha, que é a alma de pobre, tá ligado, meu mano? Quando eu vi o preço, eu falei, não. E aí eu peguei um folheto que já tinha o bagulho do Leicester Theatre lá, tá ligado? Que foi o teatro onde eu vi. E aí eu já tinha um folheto e já tinha o ingresso escrito Dave Chappelle, que inclusive eu guardei. E aí o meu sobrinho falou assim, você não vai comprar? E eu falei, caralho, mano, é muito caro, tá ligado? Falei pra ele, ó, dá tanto. Tipo, mano, é a blusa, pá. Aí ele falou assim, tá bom, então dá pra mim de presente. Aí eu falei, você quer mesmo? Aí ele falou, quero. Aí eu falei, não, demorou, você quer? Então vê aí, mano, já experimenta que eu compro pra você. Aí ele falou, beleza, aí você me dá e eu te dou de presente. Aí quebrou minhas pernas, tá ligado? Porque, tipo, pra ele, eu daria uma parada, tá ligado? Mas pra mim, eu não tenho coragem. Porque eu sempre fui um cara que, tipo, por muito, muito tempo na minha vida, eu só economizei dinheiro para que eu conseguisse um dia proporcionar uma outra parada, tá ligado, cuzão? Tipo, principalmente riqueza geracional, tá ligado? Poder dar uma outra oportunidade, que nem meu pivete. Meu pivete foi o Matheus, meu sobrinho. Ele foi estudar na gringa, tá ligado? Então, tipo, é o primeiro da minha família que teve a oportunidade de ir, porque agora eu tenho um contato o suficiente para poder chegar nesse patamar, entende? De chegar e poder falar, mano, A amiga minha tem uma escola de inglês lá que proporcionou as aulas pro moleque com hospedagem, pro outro, tá ligado? Coisas que a vida aqui proporciona pra nós. Então, meu mano, quando eu cheguei pra ele e falei que não ia comprar pra mim, e ele falou, então compra pra mim que eu te dou de presente, foi um tapa na minha cara de uma outra geração que falou, mano, por que que você não comemora os bagulho, tá ligado? E aí foi quando eu falei, isso não é pelo valor, e sim pela história, tá ligado? E foi muito brabo porque no Mark Twain lá, o próprio Dave Chappelle fala que a vida é feita de histórias, tá ligado? De lembranças, mano. E é uma lembrança que eu tenho muito forte dessa jaqueta. Que toda vez que eu lembro dela, eu falo, caralho, essa jaqueta é cara demais, filho da puta. Podia ter comprado mais barato, mercenário. Sacanagem, o cara começa a xingar o Dave Chappelle depois de um bom discurso, tá ligado?
Você vê como o marketing do Dave Chappelle funcionou. Olha a história que o Ventura comprou para justificar, entendeu?
Morro ali.
Para qualquer um que curte comédia hoje, não vou nem dizer só os comediantes que fazem, mas para qualquer um que curte comédia hoje, sabe o que é, tipo, ver o show do maluco.
É, tanto que, tipo, mano, o Afonso, a gente meio que fez uma jaqueta da Vans, que é uma coleção do próprio Afonso, tá ligado? Baseada na referência que ele tem do Dave Chappelle, entende? Então, mano, o bagulho representa real, entende? Representa real um comportamento dentro do stand-up. Quando você vê uma parada que é uma referência tão forte, a gente não só replica a ideia, mas, tipo, a filosofia de, pô, se esse cara tá fazendo uma comédia tão refinada a ponto de a gente admirar, talvez a nossa um dia seja admirável também, tá ligado?
Ah, sem dúvida. E falando no homem, a gente tem que citar aqui que ele venceu dois Emmys, né? O especial Sticking Stones. Você viu o discursinho dele no final do show?
Eu vi, cara. Eu vi,
Não,
mas eu entendi meiota só, porque eu não
Leg, eu tô
consigo
por
entender
fora. Do
tanto
que você tá
inglês.
falando?
O Sticking Stones estava concorrendo a três Emmys, se eu não me engano. Um de melhor
Sim.
roteiro, melhor especial de gravar pré-gravado e melhor direção de especial pré-gravado. Que não são os Emmys principais, são os Emmys secundários, mas ainda assim é um Emmy. E ele venceu dois. E aí ele no final do show ele fez um discurso. Ele começou o discurso assim: "Olha, eu ganhei dois Emmys aqui e tô muito surpreso", né? Falou zoando. Aí falou assim: "Porque eu li as críticas e tava todo mundo descendo o pau, não entendi porque eu ganhei, né?" Porque na época do Sticks and Stones, os críticos deram 0% na nota lá no Rotten Tomatoes por conta das piadas que ele fez, que eram transfóbicas, não sei
sim,
o quê.
Zero, tá ligado.
E aí ele...
Tanto que nesse show, Lua, desculpa te interromper, tanto nesse show agora de 2020, ele fala sobre os problemas que aquelas piadas geraram.
Né? E aí ele fala assim, agora, só pra vocês entenderem, vocês estão vendo isso aqui? Não tem, vocês têm que parar, velho. Vocês críticos, parem, cala a boca, velho. Vocês têm que aprender a admirar a comédia ganhou dessa vez. E aí no final ele fala assim, eu quero agradecer a minha esposa, a Elaine, né, que é a esposa dele há, sei lá, 25 anos, ele fala, porque ela tem que passar por todos os perrengues de ser a esposa do maior comediante de todos os tempos. É nóis. E fechou.
Essa parte eu entendi.
Essa parte eu entendi. E aí voltou, né? E aí voltou a famosa discussão se Chapéu é ou não é o maior de todos os tempos. E eu sei que mais ou menos sua opinião, mas compartilhe novamente aí com a gente o que, que você acha dessa história aí de Chapéu ser o maior de todos os tempos ou não.
Então, meu irmão, posso te falar uma fita? Caralho, eu sou um cara que eu não sei porque eu fico lutando, tá ligado? Que é o Richard Pryor, não, é o Richard Pryor. Porque esse é a referência do próprio Chapéu, então é o Richard Pryor. Mas, caralho, mano, que doideira, né? É porque assim, ó, não tem discussão se alguém vai ser melhor que o Pelé, tá ligado? O Pelé é o Pelé, mano. Entende? E eu acho que o Richard Pryor é o Richard Pryor e o David Chapelle é o David Chapelle. Eu acho que no tempo que o Richard Pryor era vivo, o Richard Pryor era maior. E no tempo que o David Chapelle é vivo, o David Chapelle é o maior. É.
Eu tive essa conversa com o Abner, gravei recentemente pro podcast dele, que vai pro ar algum dia aí, e a gente falou um pouquinho disso. Eu acho que a gente tem um grande problema nessa discussão, que é o tamanho da exposição que hoje a gente tem em relação ao Dave Chappelle e que a gente tem em relação ao Pryor. A maioria das pessoas viu os 5 últimos especiais do Dave Chappelle na Netflix, né, e viu tudo que ele fez, e a história tá acontecendo na nossa frente. Enquanto o Pryor, a maioria das pessoas assistiu um especial, que é o que tá disponível na Netflix, né? Então, é difícil você comparar o Pelé que você não viu jogar pro Messi que você tá vendo jogar na sua frente arregaçando.
Com certeza.
Concordo plenamente.
Com certeza.
Eu acho que é uma parada, meio como o Ventura falou, de geração mesmo. Porque tem o lance do quanto o cara é talentoso mesmo, tecnicamente falando, assim, que todo mundo acha incrível. E tem o lance do quanto o cara representa pra parada que ele faz ali, né? Tipo, pra comédia ou pra qualquer esporte, qualquer coisa assim. Então, isso é muito do tempo, né? Porque ele tá representando agora, tá ligado? Então, é tipo, ele tá mais em alta agora porque ele tá fazendo tudo isso agora, né? Então, acho que...
Mas é exatamente isso. Tipo, como por exemplo, eu assisti o David Chapelle ao vivo, então eu vi a história acontecendo. Não tenho como negar pra mim que esse cara é um... Caralho, tem 2 quadros do David Chapelle na minha casa. Eu tenho uma blusa caríssima do filho da puta, entende? O maluco tá, se ele quiser, ele consegue falir a minha família. Entende? Mas alguma coisa de respeito dentro da minha cabeça ainda me fala muito sobre o Richard Pryor, tá ligado? Não sei se é por conta dos documentários que eu já vi, não sei se é por conta da repetição e de querer entender muito ferozmente os gatilhos e a ordem de estrutura de comédia que ele usava, por curiosidade mesmo, por bater muito com as coisas que eu gosto, que me sempre traz essa lembrança. E quando eu vejo as pessoas fazendo reverência ao Richard Pryor, eu percebo um respeito diferente das outras pessoas, como é citado, tá ligado? Mas o Dave Chappelle, mano, dentro da minha existência como comediante, assim, é com certeza o maior, não tem como falar nada.
Eu acho justamente isso também, mas ao mesmo tempo, cara, a gente não pode deixar de reverenciar e de mostrar para as pessoas quem foi o Richard Pryor e por que, que ele entra nessa discussão, né, de ser o maior de todos os tempos. Porque, cara, ele foi absurdo na época dele, ele foi gigantesco. E eu até falei pro Abner na nossa conversa que ele teve projetos na televisão de um programa de esquetes de comédia que, cara, é sensacional, mas o cara tretava com todo mundo, tava o tempo inteiro chapado de cocaína e desistia do projeto. Aí começava outra coisa e tava o tempo inteiro com um problema, porque também o cara tem uma história de vida toda fodida, então foi um cara que conseguiu persistir.
Pois é, mano. Agora, o foda é que pro Prior, desculpa te interromper, Luan, pro Prior é o bagulho de ele não ter nada de referência, tá ligado? A não ser o Bill Cosby ali por insistência e depois ele estabeleceu uma parada do que ele achava realmente certo pra expor dentro da arte da comédia stand-up que ele se propunha a fazer, tá ligado? E o Dave Chappelle já tinha todas as referências. Então, quando você tá. Caralho, na minha visão, o Richard Pryor era o comediante mais solitário que tinha, tá ligado? Não de companhia, mas assim, de referência. Porque ele bebia de uma referência que ele não gostava, que era o Bill Cosby por ser white bread, tá ligado? Ele falava, não, isso daí não tem nada a ver, não quero fazer isso aqui não, tá ligado? E aí depois o maluco falar o que falou, fazer o que fez, ganhar a porra toda, se reconhecer. Aí você vê o Dave Chappelle na nossa geração fazendo os feitos do Richard Pryor, só que em outra proporção.
É, mas eu acho que falando nesse papo de o quanto ele tinha de coisa na mão na época para fazer o que ele fez, fica maior, tá ligado? Porque, tipo, é mais difícil fazer, sabe? Tipo, como tudo vai evoluindo, combinando com outras coisas, tipo, quanto mais antigo você vai, menos combinação tinha, né? Tipo, é mais o cara que teve que fazer ali mesmo a parada.
Nossa Senhora.
É foda.
É, sem dúvida. Ele tinha parte de referência, né, do circuito de artistas negros americanos, né, que é o Titling Circuit, que tinham artistas diversos, né, não só comediantes, mas cantores, todo tipo de arte cênica voltado para as pessoas negras, e ele rodou por esse circuito um tempo. Então tinha alguns comediantes dessa geração que ele acabou absorvendo alguma coisa. Mas não dá para comparar com o que existe hoje, né? E ao mesmo tempo, quando você olha, tipo, o artista em si, o talento puro, sabe? Eu acho que é um negócio tão fora do comum, assim. O Pryor, ele mostrava que ele era muito acima da média desde o começo, assim, sabe? Ele era um cara muito, muito fora da curva. Ele foi durante a carreira dele inteira. E eu falo isso tranquilamente. Se ele fosse um cara com a cabeça um pouquinho acertada, talvez ele teria sido muito maior ainda. Mas ao mesmo tempo vem aquele paradoxo, né? Será que se ele não tivesse a cabeça fodida, ele não seria tão genial?
Exatamente, eu ia levantar essa questão agora. Ele é quem ele é por conta de toda a loucura e da insanidade, tá ligado?
É. Acho que e todos nós somos isso, né? Nós somos a soma de várias situações que aconteceram ao longo da nossa vida. Se o Ventura não tivesse nascido em Taboão, passado pelas coisas que passou, ele não teria tido tal experiência, não teria tido tal vivência que talvez não levaria ele para onde ele está hoje, né? Então, acho que todo mundo cai meio para isso e você acaba caindo em tanta situação hipotética que a gente acaba nunca saindo do lugar. Mas assim, com certeza dá para colocar os dois assim no, nos entre os melhores assim. Tem outros caras que merecem estar ali também. E essa é uma discussão, cara, que eu acho que é interminável, assim.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Luan. Eu queria saber muito a sua opinião é do Bruno Romano. Você acha que se o Richard Pryor fosse vivo e ativo na comédia, ele faria um show solo por ano?
Ele teve em 74, 75, 76, três álbuns lançados, um por ano. Eu acho que o primeiro especial dele é de 77 ou de 78, e aí ele tem um de 82 e um de 83. Não era, tipo, não era religiosamente todo ano, mas quase todo ano saía alguma coisa. Eu acho difícil, né, cara? Porque é um outro ritmo, né, de construção quando você já é mais velho, né? O George Carlin fazia isso de um show a cada 2, 3 anos, mas porque o show dele era uma coisa um pouco diferente, né? Era uma história muito mais. Ele era um cara muito mais concentrado na escrita de um show inteiro. É um método diferente de construção que o Richard tinha. Mas, no fundo, assim, eu não acho saudável nenhum comediante ter um show por ano. Essa aqui, eu já parto desse princípio, entendeu?
É, saudável não é não, mano, mas eu falo um negócio pra você. Se você consegue, eu acho que é um caminho sem volta, tá ligado, mano? Tipo, eu tô há um ano e meio com isso, é tudo que eu tenho, um ano inteiro com só agradece, um ano inteiro com poucas, e aí iniciar com modo efetivo agora. Eu tô, tipo, 4 anos seguido fazendo show por ano. Mano, é muito doido quando você consegue entender o seu fluxo de criação, tá ligado, Luan? Saudável? Não sei, porque a gente tentou ser saudável e não conseguiu, mas a gente tinha fila de piadas também, que eu acho que foi uma das melhores, piores coisas que já aconteceram na nossa vida, tá ligado? Mas, mano, é um fluxo de criação, por isso que eu tô falando pra você, porque eu tava conversando com o Afonso esses dias. Se dedicar a fazer um show solo por ano é entender que você tem que acertar os seus 60 minutos neste ano, já testando os 60 minutos do ano que vem. E isso é muito doido, mano.
Roda muito com solo, quem roda o Brasil inteiro com solo, eu acho que tem uma parada de, além de você dominar o seu fluxo de criação, você também, tipo, faz muito aquele show, né? Então chega um momento que você fala, puta, tipo, quero fazer coisa nova, né? Assim, o Afonso mesmo, quando ele tava agora fazendo Alma de Pobre, eu fiz alguns com ele, e tipo, ele fazia às vezes 15, 20 minutos no meio do show de outra coisa, assim, só porque tava, tipo, querendo fazer, sabe? Criar, assim, e tal. Isso é foda também.
É um ritmo de criação que, quando você pega o nossa referência, que é nos Estados Unidos, a maioria dos comediantes, eles levam mais tempo para construir esse processo, né? Alguns meses construindo o solo, indo em bar mesmo, testar a piada e construir a parada, rodar um tempo, pelo menos 1 ano e meio, 2, dependendo do comediante, para poder soltar, né? Eu acho que aqui a gente acelera bastante. E aí, o meu receio é que isso se torne meio que um padrão e que a gente abdique de qualidade em relação a tempo. Esse é um problema que ele se reflete em vídeo no YouTube, ele se reflete em várias coisas. Talvez essa dinâmica aqui no Brasil, a gente poderia dar alguns passos atrás para poder pensar um pouquinho melhor se isso faz sentido ou não. Mas aí tem uma dezena de questões.
É, cara, porque tem a discussão do quanto faz mal para a comédia ter que fazer e talvez abaixe um pouco a qualidade, mas também tem a discussão do o quanto você fazer isso alcança mais pessoas, viabiliza uma carreira e tal, não sei o que, entendeu? Tem uns dois lados, assim, né? Então, acho que eu acho que o ritmo está bem acelerado aqui, mas talvez isso seja tipo pedaço assim de tempo que a gente tá fazendo isso para tipo chegar em mais gente e depois dar uma enxugada talvez, né? Isso aí. Sabe, tipo, não tô nem falando de solo específico, tô falando de tipo essa necessidade de ter que ir numa noite testar 7, 8 minutos porque eu preciso botar no YouTube, porque senão o canal não sei o quê. Eu acho que daqui a pouco dá uma relaxada disso, tá?
Mas todo mundo consegue entender a necessidade pro nosso mercado, quão foi importante essa porra, né, mano? Isso que é maneiro.
O quanto isso expõe o stand-up, que é bom pra caralho, e o quanto isso acaba afetando mesmo a maneira
Pulveriza,
da galera.
pulveriza. Se pulveriza, pulveriza. É, por causa que é difícil você conseguir acertar semanalmente o conteúdo, mas ao mesmo tempo possibilita as pessoas entenderem. Porque assim, sabe qual é as mensagens que eu recebi? Teve uma época que eu tava errando pra caralho os vídeos, tá ligado, cuzão? Teve uma época que eu tava acertando, não? Aí as pessoas falam assim, pô, Thiago, eu acho da hora porque você sempre tá tentando. Eu acho engraçado, mas a galera tá entendendo que a gente tá se dedicando. E, mano, eu acho que o que aconteceu, como por exemplo, o que que você acha sobre o fluxo de postagem da fila de piadas? Como por exemplo, Luan, são 4 comediantes fazendo o mínimo de 3 minutos de stand-up novo semanalmente durante 150 semanas subsequentes.
Em relação à questão de público, de alimentar algoritmo, tudo isso eu acho ótimo. Qualitativamente, eu acho uma bosta. Acho ruim, acho ruim. E eu
Exatamente,
falei disso no
exatamente.
episódio 16 do podcast, foi o episódio sobre os 4 amigos, que não é uma coisa que eu gosto necessariamente. Eu vou continuar sendo crítico disso, porque para mim não faz sentido essa visão que existe. De dois grandes problemas, pelo menos no meu ponto de vista. Do primeiro, de eu preciso alimentar, não importa a qualidade. Porque para mim não faz sentido eu assistir um vídeo de um comediante, ver um vídeo com piadas ruins e falar, eu vou no show desse cara. Não, para mim não faz sentido. Entendeu?
É,
É,
com
então.
certeza. É por isso que a gente era. Assim, ó, primeiro de tudo, quando a gente se reuniu, a gente falou: é possível? Não. Fizemos o primeiro, viu que todo mundo foi bem. Caralho, então vamos colocar uma regra: a gente só posta quando todo mundo for bem. Mano, teve fila que eu errei 4 vezes seguidas, tá ligado? Todos os moleque bem e só eu que fui mal. Foi aí que a gente começou a perceber que para acertar a gente precisava de mais tempo, fazer mais show, tentar gravar 3 vezes por semana para que a gente pegasse um fluxo, tá ligado? O que aconteceu foi, na fila de piadas a gente dominou os gatilhos que a gente conseguia fazer em 3 minutos e a gente repetia ele de várias formas, tá ligado? Escondendo o setup de uma forma diferente. E isso fez a gente exercitar pra caralho, tá ligado? Eu admito, mano, pra você. É uma desgraça. É. Foi necessário? Foi. popularizou pra caralho o mercado dentro do nosso país, ainda mais, tá ligado? Mas, mano, destruiu a gente mentalmente e eu não sei se deu o exemplo certo, tá ligado? Falando a real,
Eu
não
acho
sei
que
se
tem
foi o
ônus e
exemplo
tem
certo.
bônus. Primeiro que quando você pensa que por que que popularizou, por que muita gente viu? Porque para vocês e para a gente que é fã de comédia, que consome muito, que entende de comédia, que sabe o que é realmente bom, que tem referência, para a gente é uma régua. Para o público que é a maior parte, que não é o fã de comédia, que é o cara mais casual, ele, às vezes, o vídeo mais ou menos já tá ótimo, já é engraçado e já tá dando risada, entendeu? Então você consegue, faz sentido você dizer que essa frequência aumenta o público. A minha preocupação sempre foi em relação à qualidade, porque eu via vídeos de vocês, de outros vários comediantes, que eu via e falava, cara, nenhuma dessas piadas tá pronta, foram 3 minutos de piadas que eu particularmente não gostei de nenhuma. Então, entra muito nessa questão. Agora, o segundo ponto, e aí que entra um problema, no meu ponto de vista, muito grande, é o seguinte: a gente está criando e a gente está, de forma equivocada, educando uma nova geração de comediantes que primeiro quer ser famoso para depois pensar em ser bom. Então, o cara está pensando em postar vídeo toda semana, em querer estourar com algum vídeo viral, antes dele realmente ser bom, antes dele realmente ter material para poder se apresentar.
E pulando, só te interrompendo porque faz todo sentido, mas pulando uma etapa que para a gente foi fundamental para a construção, que é não ter onde fazer e se virar para ir para um bar, fechar uma noite, ter que fazer MC, ter que fazer a noite funcionar, ter que chamar dois, três convidados, fazer tipo, era foda fazer
Exato.
isso, assim, sabe? Então, esse era o YouTube da época, assim. Como é que você consegue fazer mais shows? Você começa a produzir, tá ligado?
Mas essa visão
Depois tipo, natural que a galera tá buscando
é uma
isso, tá
visão
ligado?
deturpada, tá ligado? Que a galera. É isso. Eu também concordo pra caralho. Tem muita gente que entra pra fazer. Ah, primeiro você é famoso pra depois fazer a parada. Só que aí, se você pega lá atrás, tinha muita galera que era ator, que via que dava pra ser famoso com stand-up, tá ligado? Agora, mano, se esses caras estão pensando só em ser comediante stand-up e ter alguma notoriedade a ponto de sobreviver sendo comediante stand-up, a gente não pode negar que o erro e a água educa mais que qualquer
Sem
outro
dúvida.
padrão, tá ligado? É aquele bagulho do Ed Murphy ter perguntado pro Richard Pryor, ter perguntado pro Bill Cosby, tá ligado? As piadas que você tá fazendo, tá pagando as suas contas? A gente tem que pensar nisso também, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente, como fã de comédia, a gente sempre pensa em a comédia ser executada da melhor maneira. Mas, mano, tem muita gente que pode ser comediante stand-up hoje em dia vivendo de vídeo no YouTube, tá ligado? Sendo uma forma de reconhecimento mesmo. Você está ali para gravar o bagulho, ah, beleza, vai fazer 20 vídeos mediano, vai fazer, mano, mas cedo ou tarde você vai acertar o seu, exclui o resto do material, tá ligado? Vai fazer a parada. Agora, a gente não pode tirar a importância da pessoa estar tá fazendo stand-up. Por mais que hoje esteja ruim, daqui 10, 15 meses, 1, 2, 3 anos, a pessoa pode estar tá melhor, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu apoio. Obviamente que a gente dá risada, né? Porque seria muito erro.
Eu também tenho uma coisa assim, é o crivo de cada um, né? Cada um decide o que vai postar. Tem gente que prefere falar, puta, esse vídeo não tá muito legal, foda-se, não vou postar essa semana, posto na próxima. Tem gente que fala, vou postar mesmo assim. Então, tipo, isso cada um decide, tá ligado? Como quer fazer. Mas essa parte de alcançar mais gente, com certeza é uma parada que muda o jogo pra todo mundo. Porque quando mais gente vai ver um comedy, por exemplo, quanto mais gente vai ver.
E tem que existir todos os comediantes, tá ligado? Tem que existir os comediantes que são sem noção, existe o comediante que é o comediante que vai conseguir, existe o comediante que tá tentando de uma maneira errada, tentando da maneira certa. Não existe regra, existe tentar ser o bagulho, tentar existir, tá ligado? É que nem o cara, ah, tenta ser famoso para depois tentar entender de comédia. É que nem o cara que quer ser underground e antes de saber fazer o setup punch, tá ligado?
Exatamente.
E outra coisa, o mercado é feito exatamente disso, tá ligado? Tipo, tem o mercado inteiro tem todos os tipos. Tem uma galera que realmente está fazendo porque consegue se manter com isso. A verdade é, independente de quantos seguidores você tem, só o fato de você conseguir viver, pagar suas contas, seja com muito dinheiro, ou com médio dinheiro, ou com bastante ou com pouco dinheiro, dá a parada que você gosta de fazer, que é comédia, já é do caralho, assim, né? Tipo, isso já é um bagulho que já tá bem longe. Quantas pessoas tem, tipo, no Brasil trampando em algum lugar? Você mesmo falou do banco e tal, não sei. que ainda não consegue viver do que quer viver, tá ligado? Então tem que criar um mercado, tem que dar um jeito de fazer a parada funcionar, né?
Pô, Luan, maneiro pra caralho, Tito. Maneiro pra caralho poder falar de vários bagulho de comédia. Acho que é isso que a gente tem que fazer toda hora, de verdade.
Cara, sem dúvida. E agora, cara, como que você acha que vai ser o ritmo até a vacina? Vai estar tá mais. Porque a gente perdeu alguns comedies, né, cara? Isso é uma coisa bastante triste. É, querendo ou não, é negócio, né, cara? E todo o negócio foi afetado durante essa crise. É difícil manter, né?
É muito triste.
E como que você tá enxergando aí o ritmo para esse retorno?
Cara, bagulho tá osso, porque primeiro de tudo mandar um abraço pro pessoal do Curitiba Comedy, tá ligado? Com toda certeza é o comedy que será lembrado pro resto da nossa vida, do resto da história do comedy stand-up do nosso país, tá ligado? A Rose, o Juliano, o Joca, todo mundo lá, mano. O Afonso Padilha foi a pessoa que me levou lá pra Curitiba pra eu poder fazer um show no Curitiba Comedy, que era um dos meus sonhos poder fazer, tá ligado? E aí o Curitiba Comedy fechou, aí depois a maior casa de stand-up de São Paulo, que é o Comedians, fechou. Paulista Comedy Club também, que é um comedy que tava ali começando, que já dava esperança para as pessoas que estavam começando a fazer stand-up também. A Minhoca ainda não tá aberto. O Porto Alegre Comedy Club também tá fechado. Eu vejo que talvez em janeiro as coisas comecem a talvez ser 70% a 80% de pessoas voltando, tá ligado? Com fluxo forte, mas até lá tem que ver o quanto que aguenta a pagar aluguel, fazer as coisas, porque tem que pensar como negócio, né, mano? Um comedy, por mais que um comedy tenha a parte romântica, né, de produzir a comédia e ter essa troca que aproxima, é uma empresa e acabou. Tem que gerar lucro, cuzão, tem que pagar as pessoas estão trabalhando. E eu espero que consiga, né, que as empresas que trabalham aí dentro dos comedy consigam entender que é um tempo que precisa de um pouquinho mais de paciência para voltar. Mas eu acho que quando passar o ano, com a vacina ou não, as pessoas já vão voltar a ir pro comedy, com toda certeza, mano.
Eu acho que tem uma parada também, só complementando, que é o comedy, ele é um lugar que, tipo, é muito foda pra cena do lugar, né? Da cidade que ele tá e tal, pra todos os comediantes. Então, quando fecha um comedy, por exemplo, numa cidade, uma porrada de cachê deixa de ser pago, uma porrada de show deixa de rolar, a galera para de conseguir assistir. Então, é muito maneiro o que tá rolando agora também na volta dos comedies, dos comediantes estarem colando, tipo, você colou lá no Hilário São Paulo, o Afonso acho que vai entrar em cartaz lá, o Afonso também vai viajar para algum, não sei qual deles e tal. Então, tipo, todos eles estão agora, tipo, sendo o lugar que a gente consegue fazer na reabertura, tá ligado? Porque os teatros também não estão, e esse é o melhor lugar de todos para fazer, porque ele foi feito para isso.
Eu acho maneiro a gente poder ligar assim pra falar de assuntos aleatórios, cara. Eu acho da hora
Não,
que você tá com
claro,
essa ideia.
eu queria falar de negócios, né? Eu queria falar de empreendedorismo, do mundo digital, indústria
Luan, você acredita
4.0.
que esse filho da puta lançou um negócio de roupa agora e já vendeu
Ah,
tudo?
eu vi os anúncios e vi que o site travou na hora. Falei, nossa, que surpresa, né?
É massa, cara, falar bagulho de roupa, né? Do nada, vai, já mudou o assunto, vai pra roupa, do nada. Aí, Luan, satisfação. Tamo junto, meu mano. Obrigado por falar
É
de
isso
comércio com
aí,
nós aí.
tamo junto. É, sempre que quiser, manda mensagem, a gente monta os negócios. Agora eu tenho Discord instalado, tá tudo certo. Eu espero que tenha gravado tudo certo aqui. É isso aí, viva a comédia. É nóis, tchau.